Graça e paz a todos. Amém. Esse amém está muito fraco. Vamos de novo. Amém. Graça e paz a todos.
Amém.
Boa tarde. Amém. Agora sim, agora a coisa está animada. Muito bom. Prazer estar aqui na Ibira mais uma vez, quando a gente pode estar junto para celebrar aquilo que Deus tem feito, né? E nós estamos na sintonia aí com o Betinho. A sintonia está tanta que lá em casa nasceu o netinho e nasceu o filhinho ali, o negócio está animado assim, né? E como tem quilos de mais chegando, eu resolvi ter quilos de menos para apresentar a vocês. Eu liguei para o Betinho, ele falou, não, o negócio está meio cheio lá. Eu falei, então deixa eu ajudar o pessoal, tentar dar uma segurada aí. Mas uma alegria grande estar aqui com vocês. E hoje, nessa celebração especial, quando nós estamos aí há 10 dias do Natal, nós vamos falar sobre as surpresas do Natal. Interessante, né? Porque Natal é coisa de surpresa, tem amigo secreto, né? Às vezes o presente é secreto também, a pessoa abre a caixa, não enxerga nada, não está lá. Tem tanta coisa aí interessante. E eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura de Mateus, capítulo 1, começando aí com o versículo 18. Nós vamos ler um pedaço do capítulo 1, um pouquinho também do capítulo 2, e diz o texto, a partir do 18, assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Continuando no capítulo 2, a Bíblia diz que depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. A história do Natal original, de fato, é uma das coisas assim mais surpreendentes que a gente possa imaginar. Porque temos que entender o cenário, a situação. O povo de Israel conhecia as profecias messiânicas. Essas profecias falavam de um futuro rei libertador e que seria um rei semelhante ao rei Davi. Por isso que se fala que o Messias é o filho de Davi. E eles aguardavam, e aguardavam no momento absolutamente compreensível, porque nós estamos debaixo do domínio romano. E os romanos eram cruéis, os romanos eram muito severos e muito capazes na sua política administrativa. E nesse momento de expectativa, a Bíblia vai nos anunciar, vai nos dizer que vai nascer aquele que é o rei dos judeus, vai nascer aquele que é o Messias esperado. Mas, no entanto, esse nascimento é muito surpreendente. É totalmente, que a gente pode dizer assim, fora da caixinha. Por quê? Porque a história a gente lê e não percebe assim, talvez, todos os detalhes, né? Porque a gente imagina que para uma coisa grandiosa assim, né? Tudo que envolve alguma ocasião especial, o pessoal até muda de roupa, né? Não, é formatura, não, é aniversário, não, é isso, é aquilo. E o que, que acontece? Deus começa a sua atuação especial enviando um anjo para anunciar o nascimento do Messias para uma adolescente, que devia ter no máximo 16, 17 anos de idade. Não sei se o pessoal entende isso. Maria, mais conhecida pelos amigos à sua volta como Miriam, que é o nome original dela, judaico, Maria, a tradução grega do nome, ela está lá num lugarzinho que dificilmente tem 1000 pessoas, numa localidade que é a periferia de uma cidade chamada Séforis, que é um lugar chamado Nazaré. E, provavelmente, ela está lá, nesse lugar, porque a sua família, sendo simples e pobre, e até José, que vai ser aí o seu esposo, é alguém que trabalha com pedra, que a gente não sabe disso, né? E madeira junto, porque na região, para cada pedaço de madeira, tem 10 pedras. Então, na verdade, é um construtor. No grego aparece a expressão, ele é um tecton, de onde vem arquitetura, né? E ele, então, trabalha, e ele trabalha, assim, servindo essa cidade maior chamada Séforis. E aí, o que, que acontece? Aparece esse anjo anunciando, e é impressionante. Os caminhos de Deus são caminhos surpreendentes. Por que, que isso é importante? Porque a gente, que dificilmente toma jeito, amém, irmãos? Quem foi abençoado, levanta a mão. A gente sempre tenta estabelecer qual é a rota por onde Deus vai passar, qual é o caminho que ele deve seguir. Quando isso não acontece, a gente fica nervoso, começa a dar tapa no GPS espiritual e fica, né, revoltudo, que é revoltado contra tudo, e tenta resolver a situação. O caminho de Deus é surpreendente porque ele fala com essa menina, e para mim a maior surpresa da Bíblia é isso, porque assim, imagina só Maria, ouvido anjo, você vai ficar grávida sobrenaturalmente, e ela terminar a conversa dizendo, seja feita a tua vontade. Imagina, que doideira. Os grandes heróis da Bíblia, Deus falava, eles falavam, então, Senhor, mostra um sinal, né? Se for tu mesmo que estiveres comigo, então, Maria, de boa. E aí, se a gente acha que o caminho vai ser tranquilo, o caminho vai ser complicado, porque eles estão longe, bem longe, na parte norte de Israel, em Nazaré. E ela está grávida, e José, percebendo a situação, porque eles estavam já, vamos dizer assim, casados do ponto de vista jurídico, mas não tinham feito o desfecho disso, o casamento perante a comunidade. A coisa estava toda definida em termos de papel, mas ainda não tinha tido esse consumar do casamento. E, portanto, José fica preocupado. Ele, puxa, alguma coisa errada aconteceu, ele resolve ir embora, Deus vai interferir, ele fica sabendo que isso é uma obra especial de Deus, então ele não vai embora. Provavelmente José é pelo menos 10 anos mais velho do que Maria, dentro dos costumes da época. E aí, o que, que acontece? Chega o momento que um recenseamento romano, decretado por César Augusto, imperador, faz com que todo mundo tenha que ser registrado na sua cidade de origem. O que é interessante nisso é porque quem é César Augusto? É o dono do mundo. Ele é o chefe. Ele é o rei. Quem é que está a caminho do nascimento, o novo rei. E esse novo rei é um rei escondido, né? Não tem escondidinho de carne seca, né? Tem escondidinho messiânico na Bíblia, né? A coisa é completamente fora da percepção e da visão que as pessoas podem ter. Num lugar distante, para uma adolescente muito pouco conhecida, num lugarejo com umas centenas de pessoas, Deus começa a agir e, de uma maneira, a trazer um constrangimento dentro dessa comunidade, né? Inclusive para explicar para todo mundo. Imagina só Maria falando, não, eu estou grávida aqui, mas foi o Espírito Santo. O pessoal, é isso mesmo. A gente sempre pensou que era isso, né? E aí ela vai agora descer, pegar o caminho na direção sul e vai viajar alguma coisa como 150 quilômetros em lombo de jumento, de burro, quando não tiver que andar a pé. Para chegar lá, através de um movimento, que é o movimento do dono do mundo, do imperador romano, que acha que tem o poder. Deus movimenta as coisas por trás dos poderes políticos do mundo para estabelecer o seu projeto e o seu reino sem que ninguém esteja vendo. Isso é muito importante, porque a gente fica assustado, né? Semana retrasada, todo mundo apavorado no mundo. Olha, a China está tendo um conflito com os Estados Unidos, isso vai ter uma decorrência no mercado, no eixo político mundial, todo mundo desesperado, o dólar entra na gangorra, vai e volta, e o pessoal fala, e agora, o que será de nós? Na outra semana, a bolsa subiu, o dólar baixou, os americanos e os chineses se entenderam, viveremos felizes para sempre. Que isso? A gente não sabe. Mas Deus detém o poder sobre tudo. E detém o poder sobre tudo que o movimento de César Augusto vai ser o movimento para fazer o quê? Cumprir a profecia. Porque assim como as coisas são surpresas, a gente não imagina onde é que Deus está operando, está lá no cantinho da Galileia, as coisas são surpresas no sentido que um movimento político, e que movimento é esse de recenseamento, para quê? Para ter mais poder e poder cobrar mais imposto das pessoas. Esse movimento vai rodar, rodar e cair na mão de Deus. Porque aquilo que foi dito como palavra de Deus não pode falhar. Nenhuma das suas palavras falhou nem caiu. E, portanto, vai se cumprir. E, olha, eu fico imaginando. Miqueias é o profeta. Capítulo 5, né, verso 2, que fala de Belém, Efrata, cidade. Belém. Belém é uma cidade assim de primeira, você põe a segunda marcha, acabou a cidade, né? Sempre foi um negócio de nada, pequeniníssima. Miqueias profetiza sobre Belém 700 anos de Cristo. Eu fico pensando na cabeça do Miqueias, depois que ele profetizou, eu falei, será que esse negócio aí, eu não comi feijão demais ontem à noite e acabei tendo visão que não é verdadeira, porque esse negócio de Belém ser o lugar de onde vai surgir aquele que há de reinar, até que na época dele, ele é muito razoável que se fizesse isso com Jerusalém, porque Jerusalém aumentou quase 4 vezes de tamanho na época de Miqueias. Mas não é isso que acontece. Portanto, a gente vai ver que a surpresa de Deus mexe com a política, a surpresa de Deus mexe com os sonhos das pessoas para traçar os seus caminhos, a surpresa de Deus mexe de uma forma para que aquilo que a palavra divina disse não irá falhar, e é isso que nós vamos encontrar no texto bíblico. Agora, a coisa não para por aí. Porque quando a gente continua lendo o texto, nós vamos descobrir uma outra novidade que envolve esse agir oculto e surpreendente da parte de Deus. Extremamente surpreendente. Por quê? De repente surgem esses indivíduos, que até hoje assim, dá para a gente conversar sobre eles e falar sobre as controvérsias do Natal. Porque esses homens são chamados de magos. E o pessoal de igreja fica incomodado com essa palavra, assim, né? Tem um que é de Harry Potter na Bíblia, assim, né? Como assim os magos do Oriente? Não são magos, eles não eram astrólogos, eram astrônomos, né? Não, eles não eram magos, eram cientistas da época. A gente tenta assim, dar uma, né, evangelizada nos três para ver se eles entram assim para a igreja, ver se eles assinam aqui no Ibira e passam a frequentar, né? Na verdade, no mundo antigo não tem separação entre astrologia e astronomia. Não tem separação entre ciência e magia. Tudo é uma coisa só. E muitos dos procedimentos que se utilizavam eram procedimentos até compreensíveis e fundamentados na lógica. Outras coisas eram na base do que o pessoal acreditava e marcada por um certo misticismo. Mas o que está aparecendo aqui? É que esses magos, segundo a tradição e a pesquisa, muito provavelmente vêm da Pérsia, né, que hoje é o atual Irã, que vem do Oriente, que chegam para adorar, mostram para a gente uma coisa muito especial, que não é nem aquilo que os judeus da época esperam, que nasceu não somente o rei dos judeus, não somente o Messias de Israel, mas nasceu aquele que há de reinar sobre todas as nações, sobre todos os povos. E por que isso é tão significativo? Porque a gente sabe quem é que é o rei dos povos hoje? César Augusto, que é dono do Império Romano. E atravessando o Império Romano, tem o segundo império mais poderoso do mundo, que é exatamente na Pérsia, nessa época chamado Império Parto. Pois não só César Augusto está nas mãos de Deus, de modo que tudo que ele decide vai fazer cumprir a profecia, como os sábios, magos, astrólogos, etc., do outro império mais poderoso que está disputando a parte oriental com Roma, vão chegar os seus sábios para reconhecer o rei que nasceu. Mostrando para a gente, que é coisa que a gente presta atenção, mas parece que não entende direito. Existe, né, o crente umbigão. Deus está na minha vida e eu sou muito bom, né? Eu sou dono do pedaço. Ele vive em função de si mesmo. Ele não percebe a dimensão universal, completa, missiológica do Evangelho. Nós estamos numa missão que envolve o reino de Deus na terra e o reino sobre todas as nações. Quando o Messias nasce, quando o nenê de Belém chega, esses grandes mestres do conhecimento da época, de longe, vêm para adorar esse rei dos judeus pelo seu significado especial. E tem mais, que é muito interessante. Esse pessoal é especialista em ciências ocultas, em reconhecer o suposto caminho produzido pelas estrelas na vida das pessoas. Talvez ele gostasse de ouvir que o nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim, alguma coisa do tipo. Eles tinham essa pegada que era comum naquele tempo. E o que a gente descobre? Aquilo que depois Colossenses vai enfatizar, que todo conhecimento, toda ciência deve curvar-se diante de Cristo Jesus. Isso é muito interessante porque o Natal é uma época de neurose. Você sabe disso, né? Aliás, eu sei que você sabe que o Natal é igual a manjedoura, é igual ao lugar onde Jesus nasce. Tudo é emprestado, não tem nada original da fé cristã. A data é emprestada. Quando Jesus nasceu, não tinha vela, não tinha árvore de Natal, não tinha essas bolinhas bonitinhas aqui, não tinha nada das coisas que a gente usa no Natal. E tem uma galera crente que fica até apavorada com isso. De fato, essas coisas não representam o Natal propriamente dito. Mas o que isso significa? Significa que o mundo pagão, que adorava o Deus Sol, que adorava o momento em que o inverno cedia espaço no solstício de inverno para o início da caminhada do sol vencedor, essas pessoas atribuíam tudo isso aos conceitos pagãos. Mas quando vem Jesus, o rei, que traz o seu poder e a sua força sobre aquilo que envolve o universo dos magos e do mundo antigo, todas essas coisas vão ganhar o quê? Um novo significado. Então, essa data dedicada ao paganismo passa a ser, vamos dizer assim, conquistada pela fé cristã. Passa a celebrar esse nascimento e uma série de coisas, especialmente dos povos europeus, que evocava esse paganismo, ganha um significado novo para dizer a fé do menino Jesus que nasceu em Belém e foi vencedora. E como a coisa é completa, até as luzes de Natal que a gente tem foram puxadas da Hanukkah judaica, festa das luzes que acontece em dezembro, onde havia o costume de se entregar presentes. Você já viu isso em algum lugar? E que aparece no Novo Testamento, em João 10, versículo 22, que é chamada festa da dedicação. E aí a gente tem um gato teológico, né, quando as luzes são puxadas e trazidas para o nosso Natal, para lembrar nessa mistura que você vê no relato. E por que que isso é tão interessante? Porque às vezes tem um pessoal crente que às vezes tem medo de qualquer coisa. Ah, não vou usar essa camisa aqui, porque essa camisa aqui deve ter alguma influência do demônio. Ah, eu não posso usar, porque tem um símbolo aqui atrás dessa caixa de som que eu não sei se é um símbolo evangélico, né? Olha, o meu óculos é meio redondo, e o redondo é um símbolo ocultista, então não sei se eu posso usar, talvez tenha que usar um óculos quadrado, assim como é a minha mentalidade. Então tem uma série de coisas que as pessoas constroem numa espécie de neurose tremenda, como se essas coisas fossem de fato atingir e influenciar a gente. É interessante que os magos, mágicos, astrólogos, todos aqueles que entendiam que o caminho do bom conhecimento sobre a vida se dava pelas artes limitadas que eles tinham, chegam e baixam a cabeça e adoram o Rei dos Reis. Toda tentativa humana de interpretar o universo, seja ela racional, seja por via mística, seja por qualquer caminho, seja todo conhecimento levado cativo diante daquele que é o Rei dos Reis. E é mais interessante a história ainda, porque o Natal é uma época de grandes confusões, agitações e problemas. Eu não estou falando do congestionamento do shopping, não. Você sabe que também é. Porque, quando eles chegam, de repente, o antinatal, a mistura do César com o faraó, está ali presente, o rei Herodes, Herodes o Grande. Vocês não fazem ideia como Herodes o Grande era grande. O homem é impressionante. Tudo que é construção gigante do primeiro século na terra de Israel foi Herodes que fez. Tudo Herodes fez. Palácio monstruoso, fortaleza de Massada, grande construção em Cesareia, tudo Herodes fez. Impressionante a capacidade de realização e a crueldade, a maldade desse homem que matou gente da sua própria família, esposa, matou filhos com medo de concorrência. Uma pessoa de crueldade total. Quando ele ouve dizer que nasceu um tal de rei dos judeus, o cara fica apavorado. Ou seja, o segredo do Natal envolve também a hora de colocar em xeque o poder perverso dos seres humanos que estão nesse mundo e que não têm direito ao poder de verdade. Então, Jesus incomoda Herodes. Uma tarefa da igreja é a gente incomodar quem tem poder. A gente não incomoda com luta, com arma, com artimanha, com política. A gente incomoda com a manjedoura. A gente incomoda com a pequena história de Belém, de modo que o Herodes fica apavorado e tenta passar uma conversa nos magos. Olha, que Belém, ah, nasceu. Ele imaginou, pronto. Você sabe que Herodes, na verdade, não era judeu. Ele era, assim, um judeu falso. Ele era de origem dos descendentes de Esaú. Ele era idumeu, ou edomita. E a família dele, ele entrou num esquema de uma conversão meio falsificada por razões políticas ao judaísmo. E ele conseguiu pegar essa ponte política entre os judeus e os romanos e fazia um trabalho muito bem para agradar a liderança judaica numa época de muita corrupção e satisfazer a vontade do imperador. E nessa situação, para manter a coisa em ordem, ele usava e abusava da sua crueldade. No meio do caos, no meio da corrupção mundial, no meio dessa maldade, o nascido pequeno de Belém vem chegar para bagunçar a vida de Herodes. O nascimento do Senhor Jesus traz para nós esperança, valores e mudanças que ameaça os poderosos injustos desse mundo. E assim o texto diz, né, que, olha só, o Herodes tentando participar dos estudos bíblicos. Olha o Herodes, lado evangélico do Herodes. Ele chega lá e, olha, eu queria saber onde deveria nascer o Cristo. Veja só como ele é muito informado do seu conhecimento judaico. Aí vão dizer para ele, em Belém da Judéia, porque está escrito, e é mencionada a profecia de Miqueias, capítulo 5, Herodes, então, quer saber direitinho o que tinha acontecido e pergunta dos magos, e a gente descobre que esses magos chegaram aqui através da estrela. Que estrela é essa? A gente não sabe. Impressionante que outro segredo dos caminhos de Deus envolve não só a política mundial, não só os sonhos das pessoas, não só a interferência no caminho de uma adolescente que não sabe qual vai ser o seu futuro, não só a realidade surpreendente de um lugar tão irrelevante e pequeno, não só o uso dos poderosos para cumprir os versículos, como trazer os magos do mundo pagão para reconhecer que ele nasceu, mas o segredo do Natal agora brilha e brilha com o domínio de Deus sobre os astros, os poderes acima do nosso controle. Uma coisa que a gente não entende às vezes. Às vezes você acha, Jesus é o Salvador, amém. Ele perdoou os meus pecados, ele está no meu coração, amém. Que beleza. Mas esse mesmo Jesus é o Cristo cósmico. É o Cristo que é o Senhor do universo. É o Cristo descrito na carta aos Colossenses, aquele que vai reunir todas as coisas debaixo do seu poder, porque ele não é só rei da humanidade, ele não é só rei da nossa vida, ele é o rei do universo. Por isso, na vinda de Cristo, os poderes do céu serão abalados. Então é impressionante, porque até hoje, né, eu me lembro, eu ainda era bastante novo, old times, sessão nostalgia, vou até tomar um copo d'água depois dessa. O pessoal, eu vi que alguns não acreditaram. Há bastante tempo atrás, eu me lembro que eu peguei o famoso livro, que na época era muito lido, chamado E a Bíblia Tinha Razão. Aí eu fui ler o livro e ele estava tentando explicar, não, quando Cristo nasceu, houve a conjunção dos planetas. Teve lá Júpiter com outro planeta, e aí ficou, né, com uma luminosidade especial. E diferente das estrelas que estão nas suas galáxias e não alteram o seu movimento, os planetas sim. Então, esses planetas, aí eles calculavam essa conjunção, alguma coisa por volta de 6 a.C., 4 a.C. Sinceramente, eu li tudo aquilo, enchi minha cabeça, fiquei vendo estrelas depois de tanta informação. A gente não sabe direito o que aconteceu. Se foi um cometa, se foi uma conjunção de planetas, ou se Deus interferiu de uma maneira que a gente não tem condição de entender, mas os poderes cósmicos estavam sujeitos à profecia e à palavra divina. E a estrela vem, eu fico até hoje. Betinho, uma coisa que eu queria saber quando chega na eternidade é como é que a estrela apontou o lugar onde eles nasceram. Você quer a estrela de uma piscadinha assim, ó, aqui, né? Tem um sinalzinho, botou um emoji, né, para poder... Como é que foi esse negócio? Eu não tenho ideia. Mas a estrela anuncia e, nesse ambiente, o que significa esse ambiente? Significa um ambiente de maldade, de reino, de corrupção, de perversão, de afastamento de Deus, tanto no ambiente religioso dentro de Israel, como no ambiente mundial romano. A coisa era tão terrível que muitos judeus sinceros já tinham perdido a esperança. A gente sabe que o grupo dos judeus que vivia no deserto, por exemplo, a comunidade de Qumran, o grupo Yahad, eles falaram assim, ó, não tem mais, não há mais o que fazer. Vamos largar tudo, abandonar tudo, ficar no deserto, jejuando, orando, se dedicando a Deus, porque o fim do mundo já chegou, que não tem mais esperança. Porque tanto no universo político como religioso, olhando por toda parte, não se podia esperar nada. E exatamente nesse momento, que é o momento mais terrível, é que Deus vai dizer, olha, esse é o momento que a gente chama de a plenitude dos tempos. pela maneira mais secreta, mais surpreendente, mais caixinha de surpresa total. Deus age na história e chega da maneira mais inusitada. Em vez de chegar guerreando, arrebentando, chega com um chorinho de nenê. Agora o Betinho gostou, né? Lá em Belém, da Judéia, e esse choro mostra o poder de Deus sobre os poderosos, sobre a nossa vida, sobre o cumprimento das Escrituras, sobre a ciência do mundo pagão e até mesmo sobre os astros. E, no meio dessa confusão, pode ser que tudo isso termine de maneira trágica e perigosa. A gente fica com suspense, né? É que a gente já leu a Bíblia e já escutou a história, senão você estava... E agora? Porque o rei deu ordem para os caras. Avisem, porque eu também vou adorá-lo. Um erro é o fim de tudo. E atenção, Herodes está onde? Ele está em Jerusalém. Palácio dele. Foi descoberto recentemente o lugar onde ele estava enterrado. Não faz tanto tempo assim. Alguns anos. Um lugar chamado Herodion. Provavelmente ele estava lá. Aliás, descobriram caroços de uva junto do seu sepulcro e analisaram a semente dessas uvas, e que não tem nada a ver com as que a gente usa hoje, e descobriram essas uvas crescendo de maneira silvestre em Israel. E conseguiram plantar e fizeram recentemente o vinho de Herodes, o mesmo que ele tomava através dos cientistas israelenses. Olha que coisa de doido. Herodes estava ali perto. Sabe qual é a distância de Jerusalém para Belém? A distância padrão? 3,2 quilômetros. Talvez, não, 3,2, é bem menos, bem, né, pertinho do lado. Talvez do Herodion, um pouquinho mais longe. Mas se acontece qualquer coisa e os magos, de repente, deixam escapar a notícia, o Herodes vai lá, Deus está no controle e no domínio da história. E, para nossa boa surpresa, eles são avisados, de novo, secretamente, em sonho, e vão embora por outro caminho. Não deixam nenhum retorno. No WhatsApp deles, mensagem do Herodes, não lido. Não recebeu a mensagem. Não baixou, travou, desligou o celular, acabou a bateria. Não tem nenhum retorno. E depois Deus vai conduzir a grande vitória do seu reino, levando seu filho para o Egito, onde ele é preservado, ele é salvo, até que, no momento final, ele retorna, cumprindo uma outra profecia de Oséias 11, verso 1, quando Israel era menino do Egito, eu chamei o meu filho, e assim como Deus fez a salvação no passado, também agora ele fez da mesma maneira. Para a gente encerrar a nossa reflexão, eu queria que a gente pensasse na nossa vida como é que a gente organiza o nosso mundo. Tem uma coisa que me incomoda no Natal, que é uma época de muita ostentação, de muita visibilidade externa, de muita superficialidade, de muitos clichês e palavras vazias, que a pessoa vai responder e vai dizer, porque todo mundo está dizendo, ele vai dizer também. Então, tem um quê assim de falta de genuinidade em muito do que as pessoas fazem numa época como essa. Tanto é que gente que nunca nem lembrou de Jesus durante um ano vai dizer, Feliz Natal, Deus abençoe. Gente que nunca se preocupou com a Bíblia vai até ganhar um tom religioso. Tem até alguns malucos que fazem as coisas mais loucas no Natal, que nem convém repetir o que fazem. Mas a gente precisa pensar se a gente tem sintonia com os caminhos secretos do Natal, os caminhos de Deus. A coisa acontece na simplicidade, a coisa acontece em oposição aos poderes desse mundo, a coisa acontece de uma maneira a trazer tudo aquilo que parece ante Deus, sob o domínio de Deus, e ela é vencedora, segundo o próprio Deus. Então, a minha pergunta para você, nesses dias que a gente tem a oportunidade de compartilhar o Evangelho, que a gente tem a oportunidade de pensar seriamente na nossa vida, que a gente tenha a oportunidade de pensar direito no que a gente vai colocar como prioridade para os nossos próximos dias, que a gente tem condição de lutar entre a aparência, que às vezes é falsa, fútil, passageira, luminosa, mas sem real conteúdo e genuinidade, em que medida a gente vai ter uma vida que, de fato, não aparece tanto. Muita gente não vê lá fora. Eu acho interessante, às vezes eu pego umas pessoas meio céticas e eles chegam assim com aquele ar, né, de zombaria, falando, mas a gente não tem nada aqui na história, na arqueologia, para comprovar o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. A arqueologia achou alguma coisa? A gente responde, com certeza. Jesus era um grande construtor, o maior engenheiro da época, ele deixou uns 30 palácios construídos, né? Jesus estava numa situação, no primeiro Natal, em que ninguém estava vendo. Só Deus, os anjos no céu e aqueles que faziam parte do projeto. Que a sua vida não seja uma vida de mera visibilidade externa, mas que, no secreto, ela esteja alinhada com os verdadeiros projetos, com a verdadeira luminosidade, com a estrela que brilha mais, que essa, sim, vão definir os caminhos futuros e, no final das contas, ela será vencedora de modo completo. César Augusto ficou para trás. Império Romano é assunto de aula de história chata. As coisas que pareciam ser poderosas, Herodes, ninguém nem sabe direito quem foi, até porque tem um monte de Herodes, é que o cara não sabe mesmo. E o rei Jesus continua vencedor e ele será rei para todo sempre. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida e que a gente glorifique o verdadeiro rei com a nossa vida neste Natal. Amém? Louvado seja Deus.